Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado a aposentados e pensionistas. O plenário vai debater tratamento precoce contra a Covid-19. Sancionado o projeto que facilitará a compra de vacinas por governadores, prefeitos e iniciativa privada. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que amplia para 40% a margem de crédito consignado para aposentados, pensionistas, servidores públicos, militares e trabalhadores com carteira assinada. A MP também vai permitir a apresentação de atestado médico para o pedido do auxílio-doença, sem a necessidade de perícia durante a pandemia. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O Senado aprovou a medida provisória 1006 de 2020, que aumentou de 35% para 40% a margem do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS até o final do ano. Mas esse limite valerá para servidores públicos ativos e inativos, militares ativos e da reserva e para os trabalhadores com carteira assinada. O relator, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que essa ampliação garante juros menores.
Os aposentados, pensionistas, buscariam certamente dinheiro nas entidades privadas, ou seja, juro muito mais alto. Esse juro do crédito consignado é 2, 3% e lá no banco é 20%.
A MP permite que o auxílio-doença seja solicitado sem a necessidade de perícia, desde que o segurado apresente atestado médico e documentos que comprovem a incapacidade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que essa regra vai beneficiar os trabalhadores sem atendimento nas agências do INSS.
Que mediante os documentos apresentados pelo segurado, que ele tivesse assegurado a ele o benefício até que marcasse a perícia.
A MP modificada segue para a sanção presidencial.
Foi sancionado o projeto que permitirá a compra de vacinas contra a Covid-19 por governadores, prefeitos e a iniciativa privada, que deverá repassar as doses para o SUS e só aplicá-las gratuitamente após a vacinação dos grupos de risco. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a nova lei permite que a União, estados e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos colaterais das vacinas, já autorizadas pela Anvisa. Ao participar da cerimônia de sanção do projeto, Rodrigo Pacheco destacou a autorização para a compra do imunizante pela iniciativa privada.
A possibilidade da iniciativa privada não competirem com o poder público, mas auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. Esse é o espírito da lei.
A lei foi sancionada com 3 vetos, entre eles um que determinava o ressarcimento pela União da compra de vacinas por estados e municípios. E o Senado aprovou hoje o projeto que torna permanente o PRONAMP, Programa de Linhas de Crédito a Pequenas e Médias Empresas, criado por conta das dificuldades enfrentadas pelo setor com a pandemia. O PRONAMP permite ao empresário pegar até 30% do faturamento em empréstimo, com pagamento em 36 vezes e juros de até 1,25% mais taxa Selic. Segundo o autor do projeto, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o PRONAMP foi o programa de maior sucesso para o apoio a empresários. Ele lembrou que 37 bilhões e meio de reais foram ofertados em crédito para cerca de 470 mil empresas. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, sugeriu que o Exército, nos próximos 15 dias, auxilie a Polícia Militar a fiscalizar o cumprimento do lockdown decretado pelas autoridades nos estados e municípios. Segundo ela, é preciso que a população entenda que a proibição de aglomerações e do funcionamento de estabelecimentos que exploram atividades não essenciais são medidas amargas, mas necessárias para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. A senadora também pediu o apoio das emissoras de rádio e TV na divulgação de campanhas de utilidade pública para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social e das medidas de lockdown.
Nós temos milhares e milhares de rádios comunitárias em todo o país, fora as FMs e AMs, que estão aí todas à disposição para ajudar e colaborar, as redes de TV e as redes sociais.
A Comissão da Covid-19 vai ouvir nesta quinta-feira governadores sobre a situação da pandemia em cada região do país. Os senadores querem saber como está o andamento da vacinação nos estados e quais medidas estão sendo adotadas para evitar o colapso no sistema de saúde. Hoje o Brasil chegou à triste marca histórica de 2.286 mortes por conta da Covid-19. A reportagem é de Marcela Cunha.
O debate será sobre as principais dificuldades encontradas pelos estados no enfrentamento da pandemia, o colapso nos sistemas estaduais de saúde e o andamento da vacinação. Estão confirmadas as presenças do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de Santa Catarina, Carlos Moisés. O relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para participar do debate e articular o que chamou de uma decisão mais concreta sobre a compra de vacinas.
Todos os governadores estão angustiados, estão colocando: o Brasil tem ou não tem recurso para comprar vacina? É o modelo que temos para encontrar essa vacina aonde tiver e dar satisfação para a população. Não podemos mostrar desespero, nós temos que encontrar a solução.
Pacheco confirmou a presença no encontro e enalteceu o papel da comissão de aprofundar o debate.
Agradeço o convite, estarei presente, porque é muito importante nós fortalecermos a comissão de acompanhamento da Covid.
A comissão também pretende ouvir prefeitos, fabricantes de vacinas e os ministérios da Economia, da Saúde e das Relações Exteriores.
E o Senado vai debater o tratamento precoce contra a Covid-19. O pedido de realização da sessão temática foi aprovado nesta terça-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a sessão temática para tentar esclarecer, sem paixões, se o uso de remédios como cloroquina, ivermectina e azitromicina tem alguma eficácia para impedir a evolução da Covid-19.
Numa guerra que nós estamos vivendo, precisam ser usadas todas as armas com bom senso, com base na ciência e estudos clínicos. O que a gente quer é apenas abrir a possibilidade de ver diferentes pontos de vista.
Jean Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que, apesar de técnico, o debate tem repercussões políticas e de gestão da saúde pública.
E estimula a todos que participem desse debate, porque isso é um debate político também, é um debate de gestores públicos.
O Senado vai convidar para a sessão temática defensores do tratamento precoce, como a médica Marina Bucar, da Faculdade de Floriano, no Piauí, e especialistas contrários, como o infectologista Davi Wippe, ex-coordenador do Centro de Contingência para o Novo Coronavírus de São Paulo.
Alunas do ensino superior que tiverem filhos ou adotarem crianças poderão ter 6 meses a mais de prazo para concluir o curso. Essa é uma das medidas aprovadas pelo Senado nesta terça-feira, parte de uma proposta para estimular a participação feminina no meio científico. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto da senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe, determina que os sistemas de ensino incluam, em todos os níveis, ações para reduzir barreiras culturais para a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A relatora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, explicou que o foco é desenvolver e manter o interesse das alunas por esses campos de estudo, bem como acabar com o estereótipo de que os homens têm mais aptidão para essas áreas.
É importante que haja familiarização delas desde a infância, bem como assegurar que toda a experiência educacional, o processo de ensino e aprendizagem, os conteúdos e o ambiente sejam livres de estereótipos e de discriminação.
Por sugestão de Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, as alunas de ensino superior que tiverem filhos ou adotarem crianças terão mais 180 dias para concluírem o curso sem cortes nas notas.
Um dos grandes obstáculos à maior participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e física é a ausência de políticas que garantam que a mulher não será penalizada pela maternidade.
A proposta que será analisada agora pela Câmara dos Deputados prevê ainda linhas de crédito, educação financeira e apoio técnico para mulheres empreendedoras.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.